Bom dia! Começando aí mais um VNBcast aqui, uma live no Instagram. Bom dia a todos que estão entrando. Bom, hoje a internet não tá tão boa aqui, então oremos para que a gente consiga fazer a live toda aqui sem problemas na conexão. Tô vendo o pessoal entrar aí, vou, como sempre, né, falar das pessoas que começaram a contribuir com o canal essa semana. Na verdade, eu atualizei até quarta-feira ou terça-feira. Então, algumas contribuições recentes eu vou falar só na outra semana, tá? O Romero Meirelles, Bruno Martinez Assis e Josileide Gonçalves começaram a contribuir com o canal nessa semana. Tem outras pessoas também, mas eu vou falar semana que vem, que eu não atualizei ainda. E quem mais? Ah, Daniele De Canini, faz um ano já, completou um ano mês passado que está contribuindo com o canal. Então, Daniele, muito obrigado aí pela constância e por estar acompanhando o canal por tanto tempo e estar nos ajudando aí a crescer, né? Então, glória a Deus pela sua vida. Se você quiser contribuir com o canal, nós temos uns links no site, é só entrar lá, saber de... Vai na biblia.com/contribuir. Então, entrar lá, tem várias opções. Pode contribuir com o valor que você quiser. Isso ajuda muito a gente a adquirir equipamentos. Aliás, ontem a gente adquiriu um novo gravador de áudio. Então vai melhorar bem, né, a qualidade de áudio. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Quem está ouvindo o podcast acaba perdendo essas partes, né? Mas quem vê a live consegue ver algumas coisas ao vivo. Espera aí que eu vou pegar aqui. Foi mal o barulho aí. Eu vou pegar aqui. Então, esse gravador, a gente tem um gravador já de áudio, tinha, né? Esse que eu tô usando aqui para gravar a live. Na verdade, quando você ouve o podcast, né, o áudio, você ouve com o gravador estéreo, né? Não é esse som do celular que você tá ouvindo agora na live. Mas, eu vou mostrar o novo que a gente comprou. E por que que a gente comprou esse novo? Pelo seguinte. Vou pegar aqui, tem várias coisas. Olha, eu vou mostrar o antigo, que é o atual, né, que a gente usa. Que é esse aqui, ó, tá vendo? Então, ele tem uma parte... Vou tirar isso aqui, vai fazer um barulho, mas vou tirar. Isso aqui, ó, é o gravador estéreo, né? Ele pega a esquerda e direita aqui. E aí a gente põe essa capa aqui pra não ficar soprando, o som ficar soprado. E aí a gente comprou esse aqui é o Zoom H4, a gente comprou esse aqui, ó, que é o H6. Que é bem legal. Por que que ele é legal? Ele tem algumas entradas que você pode encaixar nele. Sei que você que está no podcast tá boiando, mas aguenta aí que eu já volto a falar com você. Ele tem isso aqui que você pode encaixar nele, que você tem entrada estéreo. Aí ele tem uma outra... Cadê? Que é essa daqui também, que encaixa aqui em cima. E o mais legal... Que é esse aqui que eu comprei a parte. Que é esse microfone de gravar à distância. Então, qual que é a intenção de comprar esse gravador aqui? Eu uso aqueles microfones, né? O lapela, para gravar os vídeos que fica aqui. E eu vou gravar também com esse aqui à distância. Esse aqui ele é um microfone direcional. Então, eu aponto para onde eu estou falando, né? E gravo. Então, eu consigo pegar um som mais cheio. Não tão fechado igual só o som daqui. Então, a tendência é melhorar a qualidade do áudio nas gravações dos vídeos, né? Então, a gente comprou esse aqui, veio à parte, a gente comprou. Esses equipamentos chegaram ontem. Então, esse tipo de aquisição a gente só tem condição de fazer por causa das contribuições, né? E isso melhora muito a qualidade do vídeo, né? Inclusive, eu estava esses dias... Hoje a gente postou no Face o vídeo Seitas e Heresias, né? Fazia tempo já que a gente tinha lançado esse vídeo, acho que faz um ano já. E aí, bom, não vou conseguir guardar tudo isso aqui, vai ficar tudo bagunçado, depois eu vou... A gente lançou ele e eu, assim, a gente gravou esse vídeo com a câmera antiga, né, o Seitas e Heresias. E eu consigo perceber bem a diferença, assim, na qualidade que tá tendo os vídeos de hoje, né, de fotografia, né, do visual, dos vídeos antigos. E assim, eu falo, nossa, dá vontade, até uma vontade de gravar de novo. Eu falo, nossa, queria até tanto gravar de novo esse vídeo. Porque a gente, os equipamentos que a gente adquiriu, eles dão uma qualidade bem... Peraí, deixa eu guardar isso aqui. Bem diferente, né? O aspecto visual é bem diferente dos vídeos. Então, Isso aí tem ajudado bastante. Bom, hoje eu não preparei um tema específico, tá? Eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês com base nas perguntas ou um direcionamento diferente, né? Posso falar um pouquinho também do meu testemunho. Eu não sei ainda se vou falar do testemunho hoje, mas eu queria passar algumas coisinhas para vocês aí do canal, né? Como que a gente tá. A gente tá atrasado com o próximo vídeo. Ah, vocês perceberam isso aqui ou não? Cadeira? Então, essa aqui foi uma aquisição também. Eu comprei ela nessa cor pra questão da... Eu quero pôr um bordado. Ela tem um encosto aqui que vem com ela, que é isso aqui. Eu quero bordar o símbolo do Vai na Bíblia aqui. Aí eu vou começar a personalizar essas, aqui onde a gente grava os vídeos. Vou começar a personalizar com as coisas do Vai na Bíblia. Então, a cadeira foi uma aquisição que eu precisava. Não sei se vocês chegaram a ver a outra cadeira. Na verdade, eu usava um banquinho, que ele tá aqui do lado. Esse banquinho aqui, eu usava às vezes esse aqui. Ou uma outra cadeira que tá no fundo ali. Mas eu comecei a ficar com um pouco de dor nas costas. Porque, principalmente a parte de edição, eu fico muito tempo sentado. Então, eu precisava de uma cadeira com apoio lombar e tal. E eu consegui uma promoção aí no Black Friday. Eu peguei essa cadeira e, pelo menos agora, a gente consegue ficar mais tempo de boa aqui. É legal a gente investir em coisas pra saúde também, né? Então, faz parte do cuidado que a gente tem que ter, né? Esse tempo atrás eu comprei um colchão, porque tava também dando dor nas costas. Comprei um colchão, agora comprei essa cadeira e eu comprei também um monitor. Um monitor, quando chegar eu vou mostrar pra vocês. É um monitor largo, bem largo. Ele é wide, né? Para poder fazer as edições dos vídeos. Esse que eu tenho aqui ele é bom. Na verdade eu uso dois. Tem um monitor que está ali em cima e um monitor que está aqui embaixo. Então quando eu faço edição de vídeo eu uso os dois. Esse é largão, eu consigo usar um só. E aí acho que vai... Acho não, né? Pelo que eu já pesquisei, vai agilizar bem a parte de edição de vídeos. Certo? Eu vou ler os comentários aí. Em relação ao vídeo, eu estou preparando, estou pesquisando ainda. Como eu falei para vocês, esse vídeo... Eu tô lendo dois livros, eu já falei várias vezes dos livros aqui, né? Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu e o outro chama Em Guarda, que falam sobre as evidências da existência de Deus. Meu, é muito legal esses livros, eu recomendo para quem gosta dessa parte de ciência ligada com a Bíblia, né? Então você pega, você vê que a ciência, e até é algo interessante, porque a ciência, ela... muito diferente do que a gente normalmente pensa. A gente pensa que a ciência é inimiga da religião, inimiga de Deus, vamos dizer assim, mas na verdade não, é muito contrário, na verdade, é muito contrário. Quando você começa a ver as evidências da ciência, aponta muito para Deus, muito mais para a existência de um ser superior do que para a não existência de um ser superior. Então é legal os aspectos que a gente vai pegando nesses livros, né? Algumas coisas que vai despertando, algumas coisas que eu já conhecia. Eu gosto muito da parte da verdade, que fala, né, como a gente saber a verdade e a nossa busca pela verdade. Todo ser humano busca pela verdade, ninguém... às vezes as pessoas podem falar que, por exemplo, uma pessoa que faz a afirmação, a verdade é relativa, será que isso que ela está falando é uma verdade? Então se a pessoa fala, afirma que a verdade é relativa, ela não consegue nem afirmar que a verdade é relativa, né? A verdade é absoluta, né? Coisas opostas não podem ser verdadeiras, né? Se eu creio que Deus existe e você não crê, ou eu tô certo ou você tá certo, um dos dois tá certo. Então, a verdade é uma busca que nós temos e ela existe e ela é absoluta. Então, ele fala sobre essa questão da verdade, fala também da questão da expansão do universo, né? Das evidências de que o universo está, de certa forma, se expandindo. Então, se o universo está se expandindo, significa que ele antes era... Como que eu falo isso? O contrário de expandir, o que que é? Comprimido? Não sei. Mas enfim, se está se expandindo, significa que um dia ele foi tão comprimido que ele não existia, né? Então isso começa a provar que o universo teve uma existência. E se o universo teve uma existência, né? E aí entende-se que quando se iniciou o universo, não tinha tempo, nem espaço e nem matéria. Então, para iniciar o universo, teria que ser algo além do tempo, além da matéria e além do espaço. E aí aponta para um ser que é sobrenatural, porque se o natural passou a existir, teria que existir um ser sobrenatural, um ser superior, anterior ao tempo, anterior à matéria, anterior ao espaço. Então, aponta para Deus. E aí uma outra linha que depois o livro trabalha também, e esse é o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. O outro também fala dessas questões. É a questão da complexidade da vida, né? Eles falam que a vida surgiu através da evolução, tal, através de algo material, né? Nada vivo. né? Mais uma questão química, né? Tem essa linha que eles entendem, né? Da parte do evolucionismo. Mas a complexidade inicial da vida é algo absurdo. É absurdo. Eles falam da quantidade de células, o que precisava estar envolvido para existir vida. É algo absurdo, impossível de ter começado do nada. Então, assim, é legal porque ele vai dando os exemplos. Então, ele dá exemplo tanto da questão do universo como da questão da vida. E aí, essa questão da verdade. Depois vai entrar em outras questões também da historicidade da ressurreição de Cristo. Então, assim, tem muita coisa legal nesses livros. É um tema que, para falar da existência de Deus, é legal a gente pegar conteúdo da ciência, né? Ao contrário de quando você vai falar de assuntos bíblicos, obviamente, que você pega só a Bíblia. Agora, para você falar da existência de Deus, não dá pra gente usar a Bíblia, né? A gente usa a Bíblia como uma consequência, não como uma origem, né? Porque a Bíblia, ela nem questiona se Deus existe. Ela já fala, no princípio, criou Deus os céus e terra. Pronto, acabou. E aí ainda fala que o Nécio, né, o tolo, diz em seu coração, Deus não existe. Porque realmente, a partir das evidências, inclusive da ciência, dizer que Deus não existe é algo meio que absurdo. É muito. E o livro é interessante o título do livro. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Realmente, se você for ver as evidências, você ainda crê que não existe um ser superior, um ser inteligente para criar um outro ser como nós, que temos inteligência, é acreditar em algo que também não tem comprovação. Esse é outro ponto, né? Ciência trabalha com comprovações e não existe comprovação de que a vida surgiu do nada, sem interferência de nenhum outro ser, né? Então, é muito legal, né, a gente ler esses conteúdos. Eu creio que o vídeo vai ficar muito bom. Só que, assim, é muito trabalhoso, né? Não é um vídeo fácil de gravar por dois motivos. Um deles é que é o primeiro vídeo do canal, então ele não pode ser muito complexo. Porque ele é o primeiro vídeo do canal e ele vai ser o primeiro capítulo do livro. Então não adianta a gente fazer um vídeo super complexo, cheio de coisa científica, e ninguém entender nada, né? Então ele tem que ser uma linguagem fácil. Então eu vou ter que estudar esses dois livros, né? E algum outro conteúdo que eu tenho, encaixar com o que eu já falei naquele primeiro vídeo que a gente tem no canal, né? Que a gente fala um pouquinho sobre a questão das coisas não fazerem sentido. E eu achei esse ponto muito legal. Eu não tinha lido nenhum livro antes de fazer aquele vídeo, né? Do primeiro vídeo do canal. Então a gente vai ter que trabalhar esses conteúdos, começar a escrever e aí revisar bem para ser um conteúdo mais fácil de entender. Então eu estou calculando, eu calculei janeiro, 13 de janeiro, para lançar o vídeo. Então tem mais um mês. Então não vai ser, esse mês aqui não vai ter vídeo, não tem jeito. Não vai ter como terminar a leitura e ainda. Enfim, então estou me organizando para janeiro, para esse vídeo, e aí depois a gente vai tentar voltar à sequência de um vídeo por mês. Certo? Aí eu queria ver se vocês vão comentar alguma coisa aí, deixar para vocês perguntarem alguma coisa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa em relação ao que a gente falou agora do vídeo, alguma curiosidade, né? Dizem que viemos dos macacos, então. Eu não li muito ainda sobre, né, a teoria da evolução, mas preciso pesquisar mais. Só que tem alguns pontos bem, bem difíceis de você entender que existiu evolução da forma como eles fazem. Microevolução, eu creio. Estou falando particularmente, pode ser que eu esteja falando besteira aqui. Mas enfim, eu creio que microevoluções elas acontecem como adaptações. De uma forma que Deus criou os seres, nós, seres humanos e os animais, que com o tempo vão se adaptando ao ambiente em que eles estão vivendo. Eu acho que alguém já teve experiência, sei lá, de morar no sul e morar no norte. E aí, quando tá no norte, a sua pele, né, com o passar dos anos, você vai criando uma resistência maior ao sol que você não tinha antes, porque você vive numa região fria. E os seus filhos, a tendência é que eles comecem a desenvolver ainda mais uma resistência. Isso a gente fala dessa questão da pele, mas em outras questões também, imunológicas. Que o ser humano, o Deus criou o homem de uma forma tão perfeita, né? O ser humano tão perfeito que ele consegue fazer se ir se adaptando, né? Então, muita coisa a gente consegue explicar por essas micro, macro evoluções, inclusive dos animais, né? Para ter essa variedade de espécies também, eu creio que tem a ver com isso, né? Então, não, a gente não é essa questão. É legal a gente ler esse tipo de livro porque a gente vê que a gente não precisa descartar tudo. Você não precisa jogar tudo no lixo. Ah, tudo que é da ciência descarta. Não, muito pelo contrário. Tem muita coisa interessante que a ciência explica e que a Bíblia respalda, né? Que na verdade a verdade bíblica se confirma, né? Então isso é muito legal. A gente trabalhou bastante isso no vídeo 10 motivos para crer na Bíblia, né? Que descobertas da ciência, elas não descartam a Bíblia, né? Elas comprovam muitas coisas, parte arqueológica, enfim, muitas coisas. É, hoje eu coloquei um... Não, quase não usa mais, né? Mas eu, no ano retrasado, eu comprei um iPod. Agora ele fica meio inútil, porque a gente usa mais o Spotify, né? Mas tem umas músicas legais aqui. E aí, pra não ficar pulando igual eu ficava pulando da outra vez... Aí eu coloquei, ó, o que você acha sobre a teoria do terraplanismo? Esse é um assunto que ele é... Ele parece meio, vamos dizer assim... Meio... Estúpido. Falar que a Terra é plana, né? E tem muita gente que fala que a Terra é plana. Enfim, de início parece. Mas ele não é tão simples assim, da gente entender e da gente conversar, principalmente com as pessoas que creem que a Terra é plana. Porque a gente, quando você vai pegar todas as evidências, as questões que eles colocam, muita coisa faz sentido, né? Eu já pesquisei bastante sobre isso, tá? É, muita coisa faz sentido. Só que o grande problema que eu entendo é que, para ter fundamento essa teoria da Terra plana, a teoria da conspiração teria que ser muito forte, né? O que... tudo aquilo que a gente tem de fotos e satélites lançados por diversos países, né? Até Israel tem satélite, China, Rússia, Estados Unidos. Então, assim, para tudo isso fazer parte de uma conspiração para esconder que a Terra é plana, é difícil. Né? Você tem que ter uma... E aí o que você vai pegar? Você pega testemunhos de cientistas que supostamente, não sei, eram da NASA e tal, e aí dão os motivos e motivos e explicações e tal. Então você tem muita explicação, você tem dificuldades de provar que a Terra é redonda, que é a Terra esférica, você tem dificuldades. Por mais que você ache óbvio, não, é óbvio, deixa eu mandar um balão para a estratosfera. Eu já vi os vídeos. Só que é difícil, porque a câmera distorce quando está na estratosfera. Então a Terra, às vezes, ela está esférica na estratosfera, pela câmera. Mas, às vezes, ela faz isso aqui, ó, por causa da distorção da lente. Eu pesquisei isso aí também. E aí, os terraplanistas, eles vão refutando todas essas questões. Teve um vídeo recentemente do canal Nostalgia Ciência, que fala da Terra plana e tal. E aí você tem vários vídeos refutando eles. Então, o pessoal que crê que a Terra é plana, eles têm um estudo bem aprofundado de como refutar muitas coisas, explicar muitas coisas, né? Uma das evidências de que a Terra é esférica é a questão de como o navio desaparece no horizonte, né? Ele não desaparece ficando pequeno, ele desaparece de baixo para cima, ele vai sumindo de baixo para cima até desaparecer. Então isso é em relação à Terra ser esférica. Mas aí tem um outro vídeo lá dos caras do terraplanista, os terraplanistas, de um navio que não desaparece, que ele vai embora. Não é simples. Tem algumas questões. Essa questão da Terra ser descoberta, né, como esférica, é algo bem antigo, né? Foi até num canal Nostalgia, se você assistir você vai ver, né, quando mais ou menos já as pessoas descobriram. E aí, é legal, acho que esse assunto é bom. Nem sabia que a gente ia entrar nesse assunto da live, mas vamos entrar nesse assunto. Pelo seguinte, duas pessoas já me abordaram, uma me abordou no Face e uma conversa comigo no Instagram. A do Face, ela chegou a falar assim, ó, Deus mandou te falar porque você precisa falar que a Terra é plana. Foi essa daí. É primeiro que eu descarto completamente quando alguém... tem esse tipo de direcionamento, falar que Deus falou, dessa forma ainda, né? Mas enfim. E a outra pessoa, eu converso um pouquinho com ela pelo Instagram. Mas é interessante o seguinte, normalmente, a teoria da Terra plana não é baseada necessariamente com pessoas religiosas, né? Não são. Quando você pesquisa a respeito de quem defende que a Terra é plana, não são pessoas religiosas em sua maioria. Pelo menos o que eu pesquisei até agora, tá? Posso estar falando besteira, mas pelo que eu pesquisei até agora. O que acontece é o seguinte, tudo que você ouve sobre a Terra na Bíblia é como se fosse a Terra plana, né? Você vê quatro cantos da Terra, fala do domo, que existe um domo e tal, enfim, firmamento, tem as águas de cima, águas de baixo, tal. Tem várias questões ali que você consegue entender. Sandão sempre aí. Você consegue falar, poxa, acho que a Terra é plana pela descrição bíblica. Só que assim, a Bíblia é um livro de perspectiva, né? Então a gente tem muita, muita questão bíblica que você tem que entender como uma linguagem, não é uma linguagem científica que a Bíblia trabalha. A gente até falou no vídeo Seitas e Heresias, né? Que tem linguagem simbólica, tem linguagem figurada, tem linguagem que é aquilo mesmo, não é? Não tem nada simbólico. E tem a linguagem de perspectiva, né? Eu creio, inclusive, quando você vê a narrativa de João em Apocalipse, que ele fala das coisas dos últimos tempos, né? O que vai acontecer e a aparência daquilo. Então ele fala muita coisa que você fala, meu, não vai ter dragão, não vai ter sabe, os bichos daquela forma, mas é uma forma de representar algo. Então tem muita perspectiva. Não é o caso das passagens que falam sobre a Terra, mas tem muito da perspectiva da pessoa. Dificilmente a gente teria compreensão, as pessoas daquela época, né, da antiguidade, teriam compreensão da Terra ser redonda, né, e isso ser necessariamente explicado, né? Tem algumas questões que é difícil trazer essa compreensão. Vou dar um outro exemplo. Quando você pega o Antigo Testamento, você não consegue enxergar o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tão evidente, né? E isso foi uma revelação progressiva, né? Até no Novo Testamento você ter essa revelação mais completa. Algumas revelações na Bíblia são mais progressivas, você vai percebendo isso, porque Deus vai conversando com o homem através do antropomorfismo. Antropomorfismo é muito importante a gente saber. Que é assim, Deus usa uma linguagem que o homem entenda. Né? Deus não pode falar com o homem, se comunicar com o homem, quer dizer, ele pode falar do jeito que ele quiser, mas ele fala conosco de uma forma que a gente entenda, senão não adianta se comunicar conosco. Tanto é que a maior forma de comunicação de Deus e de se envolver conosco foi se tornando homem, através de Jesus. Então, a Bíblia é cheia de antropomorfismo para representar aquilo que é a vontade de Deus. Né? Quando a Bíblia fala que Deus não se arrepende, e uma outra passagem que Deus se arrependeu de ter criado o homem. É para demonstrar que a sensação, como a gente entender como o homem desagradou a Deus. Para a gente chegar ao ponto de entender isso, Deus fala dessa forma. Apesar das palavras no hebraico ali serem um pouco diferentes, mas Deus usa bastante dessa questão, a mão de Deus, narinas, enfim, tem muito antropomorfismo. Então não dá para a gente pegar essas questões, né, da Bíblia em qualquer hipótese e colocá-la como literal. E a partir do momento que foi descoberto, né, que a Terra é esférica, né, que a gente entende dessa forma pela história, isso nunca foi um problema para a religião. Talvez tenha sido um problema na época. Eu acho que até as pessoas começaram a falar que a Terra tem essas histórias, eu não conheço muito também. Mas as pessoas que começaram a falar que a Terra era redonda eram taxadas de loucos, né? Enfim, depois a ciência provou que era. E aí a gente fica pensando, por que que a ciência mentiria em relação a isso, né? Se a busca da ciência pela verdade. Então, para que serve a ciência descobrir algo e depois ao mesmo tempo esconder, sabe? Não faz muito sentido. Porque a ciência, ela perde totalmente a razão se ela não buscar a verdade, buscar a causa das coisas. Então, essa descoberta, principalmente, né, as maiores descobertas da ciência são a busca pela causa das coisas. O que causou aquilo? Né? Inclusive, quando a gente lê o livro Não Tenha Fé Suficiente para Ser Ateu, a gente entende que a busca da ciência pela causa acaba chegando em Deus como a causa do universo. Então, esse é um ponto importante. E aí, vamos dizer assim, desde que a Terra foi, né, descobriram que a Terra era redonda, quando que isso foi um problema para a religião? A pergunta. Quando isso foi um problema para a pregação do Evangelho? Quando que foi necessário falar que a Terra é plana para pregar o Evangelho? Nunca, em hipótese alguma. Ninguém hoje deixa de crer em Deus porque a Terra é esférica. Então, eu percebi o que acontece muitas vezes, principalmente com os religiosos que creem que a Terra é plana. Eles focam tanto na Terra plana como e demonizam a ciência do seguinte sentido, ó, o diabo quer fazer com que a gente creia que a Terra é redonda para contradizer a Bíblia e para que a gente não creia em Deus. Só que não faz sentido isso. Não faz sentido algum, porque para crer em Deus, para crer no poder de Deus, a Terra não precisa ser plana, porque essas passagens elas não conflitam com a inerrância bíblica. Não é porque a Terra é redonda que aquelas passagens que falam da Terra no, na perspectiva plana, elas são erradas, não contradiz, não afeta a inerrância bíblica. Então, se não afeta a inerrância bíblica, é algo irrelevante para a salvação, irrelevante para conhecer Deus profundamente e ter a salvação. Aliás, quando a gente entende o universo como a ciência descobriu, o tamanho do universo e a grandeza e a complexidade do universo, isso aponta para Deus, não tem como. Né? Um dos maiores argumentos a favor da existência de Deus é o argumento cosmológico, que é a existência do universo. Né? Que é o homem viver a 200 mil anos-luz da estrela mais próxima. Então, assim, isso mostra a complexidade e a grandeza do Criador. E, de forma alguma, tira a credibilidade em Deus. Então, se esse assunto não é um assunto que é fundamental e que, na verdade, é mais prejudicial. Vamos imaginar o seguinte, se a partir de hoje eu começasse a declarar que a Terra é plana. O canal ia ganhar credibilidade ou ia ganhar descrédito? É só você pensar, né? Então, é lógico, a gente tem que pregar a verdade. Só que quando chega nesses assuntos, que existem essas discussões e tudo mais, eu particularmente, como que eu vou provar que a Terra é redonda, é esférica? Só se, de repente, eu comprar uma lente maior, né, e for lá no porto e tentar filmar um navio baixando, ou então, e viajar para a estratosfera. Não é fácil. Mas, assim, não chega a ser uma necessidade, porque, para mim, entender a ciência e não entender a ciência como uma teoria da conspiração é melhor, porque eu entendo que a ciência busca a verdade. Se a ciência busca a verdade, ela busca as causas das coisas, a ciência boa vai trazer evidências da existência de Deus. A ciência má é aquela que já quer buscar razões para a existência de tudo, já descartando Deus. Essa é a ciência má, vamos dizer assim, né? Que já descarta, já vem com o pretexto de não colocar Deus na história. Então ela mesmo se limita, né? Então é importante a gente ter esse pensamento, porque, sei lá, de repente você crê que a Terra é plana e você é cristão. Qual que está sendo o seu foco maior? Defender que a Terra é plana ou pregar a respeito de Jesus? Né? Então tem que pensar nisso. E o que eu percebi das pessoas que eu converso a respeito da Terra plana, que são cristãs, é assim, ou eu creio que a Terra é plana, ou eu estou contra a Bíblia. Né? Então é importante a gente não deixar com que essas teorias elas ganham força. Se você começou a ver vídeos sobre uma teoria que envolve conspiração, tudo que você vai ver envolvido com aquilo são pedacinhos que vão formando um pensamento. Daqui a pouco você está tão cego naquilo que você não quer mais enxergar a verdade. Então é importante a gente ter cuidado com aquilo que a gente consome e com aquilo que a gente está gastando tempo. Né? Então eu estou falando desse assunto porque é um assunto pertinente, porque eu vejo, muitas pessoas me perguntaram em relação a isso, e eu vejo pelo que acontece na internet, eu vejo que é um assunto pertinente, sim, mas que ao mesmo tempo não pode consumir nossas forças e de forma alguma isso vai afetar a pregação do evangelho. Muito pelo contrário, se a gente começar a pregar cegamente que a Terra é plana, embora anos de pesquisa científica e evidências científicas falem o contrário, o risco da nossa mensagem cair em descrédito é muito maior, né? Então, assim, tem curiosidade sobre o assunto? Pesquise, mas toma cuidado com a sua pesquisa, porque muitas vezes você vai estar pesquisando só aquilo que... Você não pesquisa os dois lados, né? Na verdade, você vê algo e depois você está um pouco mais condicionado. Parece até um pouco como funciona, às vezes, uma seita, né? O que uma seita trabalha? Uma seita é especialista em refutar o cristianismo, né? Nós sabemos que a Bíblia é a verdade e que o Deus revelado na Bíblia é o Pai de Jesus Cristo, que é Deus, que se fez homem, que morreu por nós, que ressuscitou entre os mortos. Essa é a crença cristã, evangélica. Esse é o cristianismo bíblico. E nós sabemos que o cristianismo bíblico é a verdade. Jesus é a verdade, conhecerias a verdade e a verdade vos libertará. Então nós sabemos que nós estamos na verdade. A Bíblia nos dá esse respaldo, o Espírito Santo testifica no nosso coração, então nós sabemos que nós estamos na verdade. Então, qual que é o trabalho de uma seita? Pregar mentira. Como que a mentira é pregada? Contraria na verdade, obviamente. Então, o que todas as seitas são especializadas em fazer? Tirar a credibilidade do cristianismo. Né? O vídeo Seitas e Heresias é fantástico para isso. Porque as seitas se especializam em falar para você por que o cristianismo não é correto. Então, vamos supor, você fala assim, eu sou cristão, eu vou começar a frequentar lá uma igreja lá, uma seita lá, que de repente você acha que não é seita, mas você vai lá, você vai ouvir uma palavra que vai colocar em. Desculpa. Engosquei aqui, peraí. Você vai ouvir palavras que vão colocar em xeque a sua fé, que vão minar pontos fundamentais da sua fé. E é isso que o inimigo tenta fazer, ele tenta minar pontos fundamentais da sua fé. Quando ele faz isso, ele consegue preparar o ambiente para inserir doutrinas. E aí aquilo vai começar a confrontar com o que você já conhece. Aí entra a dúvida. Quando entra a dúvida, aí já tem uma grande chance do inimigo ganhar mais espaço. Né? E aí você começa a ficar em dúvida de uma coisa, dúvida na outra, aí começa a conflitar, porque você vai ver muitos erros na seita, mas você começa a enxergar coisas que, poxa, faz sentido isso aqui, mas por que eles não pensam assim aqui? E você começa a entrar nesse parafuso. Isso aí acaba afastando muitas pessoas. Então, essa questão da teoria da Terra plana, ela às vezes acaba funcionando dessa forma. Se você focar demais e querer falar, não é assim, é assim, é assim, vai parecer que o evangelho, na verdade, vai parecer não, o evangelho vai acabar ficando meio de lado, né, que é o principal, e você vai acabar perdendo tempo com coisas que não vão trazer edificação nenhuma. Então, eu acho que é um assunto bem relevante, e a minha opinião em relação a isso é essa aí, certo? Não é uma opinião muito técnica, né, mesmo porque eu nem tinha preparado para falar sobre isso, mas já que a gente entrou no assunto, então depois eu vou até falar, até como título da live eu vou falar da Terra plana, vamos ver. Aí vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando pelos comentários que provavelmente vão aparecer lá no podcast, lá no site, tá? Depois a gente se aprofunda em alguns assuntos. Esse é um assunto que a gente pode aprofundar um pouco mais futuramente, né? Mas dificilmente vai se tornar um vídeo, tá? Porque como que a gente vai fundamentar biblicamente essas questões, né? Não tem muito como a gente fazer. Que mais? Alienígenas são demônios disfarçados? Eu tô chegando na parte do livro que fala sobre como é improvável, extremamente improvável que exista vida em outros planetas, né? Não entrei nessa parte ainda. Eu vou ler, vou buscar. E assim, pra ter vida na Terra, a combinação de fatores que tem que encaixar para poder ter vida aqui, ela é absurda, absurda, absurda. Então, para ter esse mesmo conjunto de fatores em outro planeta, a possibilidade é menos que zero. Não é menos que zero, mas é assim, 0,00, pode pôr zero à vontade. Um, no final. Então é muito difícil, mas eu vou ler um pouco mais sobre isso para falar com mais propriedade. Se eu estou defendendo a teoria da Terra plana ou refutando, não sei se você ouviu a live toda aí ou não. Então, eu não tô colocando ela, eu não tô colocando a teoria da Terra plana como algo que você possa, vamos dizer assim, dizer que é irrelevante, que não tem pesquisa e que eles não têm bases interessantes que fazem pensar, mas isso toda a teoria da conspiração tem, né? Então, eu creio que a Terra é esférica. Não estou defendendo a teoria da Terra plana, mas eu sei que os terraplanistas eles estão bem equipados aí, viu? Com argumentos, com questões de comprovações, até que ponto são comprovações. Mas da mesma forma, né, como eles falam que as fotos da Terra esférica são falsificadas, a gente nunca viu uma foto da Terra plana, né? Então, ou da muralha que existe na Antártida. Enfim, são coisas que tem que pesar para os dois lados, né? Existem outras galáxias? Eu creio no universo como descoberto pela ciência. Eu creio na existência das galáxias, eu entendo que as fotos do telescópio Hubble, elas são verdadeiras. Inclusive, tem uma foto do telescópio Hubble, 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 não é Hubble, 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 é Hubble. E tem uma foto do telescópio Hubble que é o nascimento de uma galáxia. Uma foto foi tirada no nascimento de uma galáxia. E pra mim aquela foto foi muito interessante ver aquela foto. Porque fica claro pra mim que a fumaça, né, que gera poeira, né, do nascimento de uma galáxia forma o rosto de um bebê. Assim, é muito claro pra mim. Eu olhei e falei, nossa, acho que fizeram um Photoshop aqui no rosto desse bebê aqui. E eu falei, meu, fizeram um Photoshop. Falei, que zoado. E era um bebê, né, uma imagem no rosto de um bebê. E eu, pra mim, aquilo, eu falei, ah, vou pesquisar. E eu fui no site da NASA, entrei nas fotos do telescópio, entrei e tal, e achei a foto. E aí eu vi a foto de novo, do mesmo jeito que eu tinha visto. Falei, nossa, não é Photoshop, é foto mesmo. E pra mim aquilo foi muito interessante, porque eu entendi que, assim, né, a gente pode entender o que quiser, não adianta... Tem várias fotos que você vê na internet, que é uma nuvem, tem a imagem de Jesus na nuvem, uma cruz, meu... 99% é Photoshop, tá? Só pra te alertar. Mas nesse caso não é, porque tá lá no site da NASA lá, né? E aí você pode ver o que você quiser também na fumaça da você pode falar que eu tô viajando também, mas pra mim foi importante, porque eu vi aquilo e era no momento de início, no início da minha conversão, e pra mim aquilo ficou muito claro, assim, que o universo ele é gigantesco, tanto é que era foto do nascimento de uma galáxia muito longe e formava o rosto de um ser humano, né? E pra mim aquilo ficou claro, assim, que a obra-prima da criação é o ser humano. E assim, pra mim ficou muito claro o amor de Deus, apesar da grandeza do universo, o amor dele pelo homem, e ele vê o homem assim como um filho, não, como uma criança, né? Como uma criação. A gente não vai entrar nessa questão quem é filho de Deus, quem não é. Talvez a gente fale depois, futuramente, isso que tem, né? É um assunto interessante. Mas assim, esse cuidado de Deus, sabe? E até permitir que um telescópio tire uma foto e essa foto forme o rosto de um bebê para mostrar assim, ó, por mais que existam galáxias gigantes, eu escolhi criar o homem, né? Eu decidi criar o homem. Então assim, para mim foi muito importante. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa foto no Stories, certo? Então acabou aqui a live, eu vou no Stories e coloco essa foto aí. Aí vocês falam para mim se vocês estão vendo um bebê lá ou não. Eu vou postar ela no Instagram, porque aí dá pra vocês comentarem embaixo, tá? Eu não vou colocar como stories, eu vou postar como foto do Instagram mesmo. E vou falar a foto que eu comentei na live, tá? Aí vocês falam, vocês estão vendo o bebê lá. Mas enfim, pra mim foi legal, gostei, até guardei essa foto. Então assim, eu entendo que Deus, ele tem um projeto, né, um plano pro homem, que vai além do nosso entendimento, né? São coisas que a gente não tem como alcançar. Igual eu falei, por exemplo, a próxima estrela, a estrela mais próxima, ela fica aí a milhões e bilhões de anos-luz. A gente não teria condição de chegar lá. Mas eu creio que na vida eterna nós vamos nos surpreender com tantas coisas que nós vamos encontrar. Elas vão surpreender, assim. A gente evita viajar um pouco né? Se vocês assistiram um vídeo da Como Será a Eternidade, eu falei pouco do que eu gostaria de falar, porque é um assunto que, de repente, se você exagera, o pessoal entende mal, né? Entende algumas questões, mas eu particularmente, assim, eu entendo a vida eterna como algo absurdamente surpreendente para nós, e a grandeza e a magnitude do universo, ela testifica isso, né? Testifica não só a existência de Deus, mas o poder de Deus. Imagine o que ele tem preparado para aqueles que o amam, né? Que olho nenhum viu, mente nenhum imaginou. É algo muito, muito profundo, muito forte, muito grande, que vai nos surpreender de forma absurda. Então, assim... não faz sentido o universo ser tão grande e só ter vida aqui. Faz. Faz muito sentido. E um dia a gente vai entender isso. Nada que Deus criou é à toa. Deus não criou nada à toa. Deus criou tudo com um propósito. E nós vamos entender esse propósito quando nós estivermos com Deus, quando nós vamos conhecer plenamente, como somos plenamente conhecidos, igual fala lá em Coríntios. Hoje a gente vê como um reflexo obscuro no espelho, né? A gente conhece em parte, mas então a gente vai ver face a face, né? Então é algo para se pensar, né? A vida eterna é algo grande demais, né? E a gente troca esse grande demais por coisas pequenas. Então é importante a gente meditar nisso. Então, ó, já estou recomendando vídeos hoje. Seitas e heresias... E Como Será a Eternidade? Dois vídeos que eu recomendo que você assista novamente. Né? E leia os versículos, né? Isso é importante. Ah, tá. Você fala aqui, ó, somente o pai sabe o dia do juízo, mas eu acredito que o filho também sabe o dia. Pode me ajudar a entender? É, muitas pessoas que falam que Jesus não é Deus, elas pegam essa passagem. Ah, como Jesus é Deus... Parou aqui. Aí voltou. Então, deu uma travada aqui. Muitas pessoas perguntam isso, como Jesus é Deus, se ele não sabia nem o dia da volta dele, né? Mas o que a gente tem que fazer essa separação é Jesus como homem. As limitações que Jesus tinha como homem. Então, Jesus Cristo jamais deixou de ser Deus. Ele se esvaziou da sua glória e se fez homem. Quando ele estava aqui na Terra, ele estava sujeito às limitações que nós temos. Porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi em tudo tentado e nada pecou. E ele se fez igual a nós. Ele nasceu como um bebê, cresceu, foi aprendendo as coisas aqui. E iniciou seu ministério com 30 anos. Então, nós dá a entender ali, uma questão que eu vou pesquisar mais profundamente, mas que quando Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo sobre ele. Nem dentro dele, mas sobre ele, como era no Antigo Testamento. O Espírito Santo não habitava dentro da pessoa, ele ficava sobre a pessoa. E é discutível essa questão, se o Espírito Santo habitou dentro de Jesus ou sobre Jesus. Mas os milagres e todo o ministério de Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus conhecia, por exemplo, o que os fariseus estavam pensando, era uma revelação dada pelo Espírito Santo, porque ele estava na limitação como homem. Então, muitas passagens se referem a Jesus se relacionando com o Pai na sua humanidade. Por isso que ele orava ao Pai, por isso que tinha coisas que ele falava que ele não sabia, por isso que ele falava que o Pai era maior do que ele. Se bem que essa questão de ser maior é uma questão econômica da Trindade, que é um assunto um pouco mais complexo. Mas, enfim, muitas passagens Jesus refere a Deus nessa condição humana. Aqui não dá para você falar, Jesus era Deus, então por que ele falou isso? Porque ele estava na condição humana. Então Jesus hoje sabe o dia da sua volta? Sabe, ele está ao lado do Pai, ele já está na sua glória, né? Diferente de quando ele estava aqui na Terra, ele tinha se esvaziado da sua glória e estava como ser humano. Então isso é muito, pelo menos para mim, é muito simples entender como Jesus é Deus, lembrando dessa questão, sabendo dessa questão. Tem uma matéria no site da Saber e Fé, chama Natureza... Deixa agora. Hipostática. Vou passar o link depois aqui. A natureza hipostática. As duas naturezas de Cristo, né? Natureza hipostática. Vou postar o link depois que explica essa diferença. É um texto um pouco mais complexo. Ele é curtinho, mas ele é um pouco mais complexo de entender. Mas ele fala dessa questão. É importante a gente entender essa diferenciação. Principalmente para argumentar com pessoas que defendem que Jesus não era Deus. Mais uma vez, indico você assistir vídeo Seitas e Heresias, que a gente postou hoje no Face. E, eu não vou falar sobre tatuagem, porque tem um podcast que a gente falou sobre tatuagem. Vai lá. Tem umas perguntas assim, nada contra, mas... Então, tem um pouco contra, assim. Mas é uma pergunta que... Tem muito vídeo na internet falando sobre isso. Aí, às vezes, buscar a opinião de várias pessoas sobre um assunto que já está te incomodando. Se você está perguntando se você tem que fazer tatuagem, eu recomendo que você não faça. É errado fazer tatuagem? Então, não faz. Se você está perguntando é porque tem problema. Então, não faz. Que mais? Se vocês quiserem ficar bravo aí, se vocês querem fazer tatuagem, ou você que tem, eu tenho tatuagem, fiz uma tatuagem antes de me converter, depois que eu me converti eu entendi que eu não deveria fazer, simplesmente por causa disso, por causa da dúvida, né? Se algo suscita dúvida no nosso coração, é porque já não tem sentido, né? Falar sobre o Trump em Israel, eu tô meio por fora, na verdade, sinceramente, preciso pesquisar mais pra falar sobre esse assunto aí. Não, a Bíblia não condena a tatuagem. Quem condena a tatuagem? O que condena é nosso próprio relacionamento com o Espírito Santo, vai falar o que você deve fazer ou não deve fazer. Então, eu falei que não ia falar sobre tatuagem, estou falando, né? Podcast. Assistam um podcast. Faz muito tempo que eu fiz aquele podcast e eu trato desse assunto aí. Algo bem particular. Tem coisas que a Bíblia não deixa claro e aí vai muito do seu relacionamento com Deus. E aí quando você fica buscando alguém autorizar pra você fazer algo, é porque já tem coisa errada. Ó, temos mais 10 minutinhos, né? Vou responder algumas perguntas aí, se vocês tiverem. Se alguém quiser comentar alguma coisa do que a gente falou até agora. Falamos de terra plana, falamos da divindade de Cristo, falamos da eternidade. A trombeta vai ser depois ou antes do arrebatamento? Boa pergunta. Eu ainda não vou falar sobre isso. Eu tenho uma visão sobre o fim dos tempos, mas eu quero pesquisar outras visões para depois trazer um conteúdo mais claro, assim. Eu posso qualquer dia gravar uma live com base na visão que eu tenho hoje, tá? Mas a visão escatológica, ela, você vai construindo ela, né? Então você pode pensar de uma forma hoje e depois você começar a pensar diferente. Na questão escatológica, isso é legal, você ter essa liberdade, né? De você pesquisar, falar, não, eu pensava que era assim, agora isso aqui faz mais sentido. E é legal porque você vai ter que confrontar com algumas questões que você já tem como entendimento. Então, tem o programa Últimas Coisas, que é um podcast no nosso site. O Ignaldo Hélio faz 30 anos que ele estuda escatologia, né? E ele está lançando, é como se fosse um curso mesmo. Tem 4 programas já, é podcast. Baixa no iTunes aí, o aplicativo, ou no Android, um aplicativo para ouvir podcast. E assina, vai na Bíblia lá. Tem 4 programas Últimas Coisas, você consegue achar no site também. E ele está dando uma introdução sobre a escatologia, os princípios básicos. E ele vai começar a deixar isso mais complexo. Então, meu, vale muito a pena para você começar a ver como essa área da escatologia é interessante, né? Então, é importante a gente buscar isso aí. O anticristo, não sei se ele está entre nós. Se a volta de Jesus estiver bem próxima, ele está. Se a volta de Jesus não estiver tão próxima, ele não está. Então, não sei. Porque não sei quando Jesus volta. O que mais? Você acredita na existência de Lilith? Quem que é Lilith? Ah, anteriormente a existência de Eva? Não. Não. Eu entendo que ser humano, primeiro ser humano a existir na Terra, foi Adão. Se existiram outros seres na Terra antes de Adão, aí é uma boa pergunta. Que eu não vou poder te responder porque eu não sei. Mas é uma boa pergunta. O que mais? Eu vou pôr o que no podcast? O áudio? Eu vou pôr, tá gravando aqui, ó. Tá tudo em ordem hoje. Jesus tá às portas, eu creio também. Eu creio que tá bem próximo a volta de Jesus. Vamos nos reconhecer no céu? Eu creio, tenho praticamente convicção disso. Não faz sentido a gente não saber coisas que a gente sabe hoje aqui. Como eu falei, a eternidade é algo muito superior ao que a gente tem aqui. Então não faz sentido coisas que a gente, principalmente na parte intelectual, né, que envolve conhecimento, ser algo inferior ao que a gente tem aqui. O que eu disse que não podemos ouvir músicas do mundo? Não entendi, aí acho que vocês estão conversando entre vocês, né? Beleza. Lúcifer foi expulso antes da criação da Terra? Não, foi depois. Depois. Foi antes da criação do homem. Entre a criação da Terra e a criação do homem. É isso? Agora eu tô confuso agora. No princípio Deus criou os céus e terra. Provavelmente Lúcifer foi criado depois. Nossa, fiquei perdido agora, mas acho que sim, acho que depois. Não faz sentido ele ter sido criado antes de existir a Terra. Devemos nos apegar a esses documentários? Não sei que documentário você está falando. Como sair da pornografia? Acho que é um assunto que... acho que é muito tarde pra gente falar sobre ele, né? Falta 8 minutos só. Nem vou misturar muito os assuntos. Vou ficar mais no que a gente falou hoje, tá? Se vocês quiserem perguntar, dentro do que a gente conversou hoje. Na verdade não faz muito sentido chamar Lúcifer de Lúcifer agora. Porque Lúcifer significa estrela da manhã. Muitos falam assim, mas Jesus é chamado estrela da manhã. Mas tem uma diferença entre as duas falas, né, de estrela da manhã. E aí mostra um pouco da questão do desejo de Lúcifer, né, de querer ser como Deus. Então até isso você pode se encaixar nessa questão de estrela da manhã, mas hoje não faz sentido chamar Lúcifer de Lúcifer, chamar o diabo de Lúcifer, né? não, Não tem nada de luz nele, né? Indica um bom livro. Eu recomendo esses dois que eu tô lendo aí. Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu e o Em Guarda. Bom, quem chegou agora, a live vai estar disponível daqui a pouco aí para vocês assistirem. A gente falou sobre terra plana, sobre Jesus ser Deus, sobre eternidade. Gravar mais vídeos para os jovens. Os vídeos, a gente tem a sequência dos vídeos até outubro do ano que vem, já está tudo anotado os temas. São muitas regravações, a gente vai fazer algumas regravações de vídeos que a gente quer deixar eles mais completos. Já, perguntas que não tem a ver com o tema, eu vou pular elas, porque senão não vai dar tempo de responder. A presença de Deus, arrepio ou chorar, fogo no coração. É uma pergunta? Que mais? Momento de silêncio. Ai, ai. Fazer blusa do Vai na Bíblia. A gente vai fazer bastante coisinha do Vai na Bíblia ainda, né? Mas por enquanto tá muitas coisas para fazer, tá. A gente tá dando algumas outras prioridades aí. Jardim do Éden, será na terra ou no céu? Eu creio que na terra. Quem mais? A gente passou aqui. Tema de hoje, a gente falou de terra plana e eternidade. Ah, os documentários? Você pode assistir documentários, mas documentários seculares vão sempre tentar achar uma razão que não envolve a questão bíblica, né, para as coisas, né? E aí é uma ciência ruim. Porque a ciência ruim, ela já exclui Deus mesmo ignorando as evidências, né? Essa questão. Ah, como se discernir a presença de Deus, aquela pergunta lá? Não, Deus se manifesta de diversas formas, né? Diversas formas. Você pode sentir a presença de Deus, assim, sentir no espírito, pode não sentir, você pode ter uma confirmação através da Bíblia, você pode. Enfim, tem várias. Deus, ele está presente em nós através da habitação do Espírito Santo. Então, se você aceitou Jesus Cristo, entregou sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo está habitando em você. Você já tem a presença de Deus dentro de você. E aí, experiências diferentes, isso é esporádico. E aí depende de cada um, depende de como Deus quer edificar a sua fé, entendeu? Às vezes você precisa de uma experiência assim para, sei lá, para edificar a sua fé, que eu falei. Às vezes não. Eu acho que é muito particular, de pessoa para pessoa, do que Deus quer fazer, de como Deus quer fazer. Mas a gente não pode ficar preso a experiências, né? Se você está condicionado a saber que Deus está com você só quando você tem uma experiência, aí tem alguma coisa errada, né? Então você tem que estar com Deus o tempo todo e esporadicamente ter experiências com Ele de formas diferentes. Já falei sobre essa pergunta da Terra plana aí. Tem gente que fala que o arrepio é por causa da emoção e não por causa da presença. Então, tem gente que fala, mas como que você vai falar o que a pessoa está sentindo em relação a Deus? Pode ser questão da emoção? Pode ser a ação de Deus? Pode ser as duas coisas junto? Pode. Não adianta a gente querer colocar a manifestação de Deus dentro de uma caixa e falar, não, é assim que Deus se manifesta. Não tem, a gente não tem padrão para isso. Né? Experiências com Deus, e Deus se revela da forma como ele bem entende, né? Então, não dá pra gente limitar isso, não. E nem ficar preso nessas coisas. No céu poderíamos conversar com Deus? Digo literalmente, sentar, conversar, fazer perguntas. Então, a nossa realidade nos céus, ela é muito superior ao que a gente faz hoje. Entendeu? Hoje a gente conversa porque a gente tem boca e tem cordas vocais e tem. Tudo isso funciona dessa forma física aqui, né? A parte espiritual é algo muito mais complexo. Então não dá pra saber como vai ser nosso diálogo. Então pensa assim. A gente consegue conversar hoje com Deus em oração? Consegue. A gente fala com Deus hoje, em oração. E Deus responde? Responde. Responde no nosso espírito, com a palavra e tudo mais. Pensa nisso intensificado. Como seria isso vezes mil? provavelmente algo muito mais palpável, muito mais profundo, é a eternidade assim. Então assim, não dá pra gente ficar fazendo limitações. Ah, será que a gente vai conseguir fazer isso no céu? Meu, tá pensando pequeno, na verdade, né? Porque a gente tem que sair um pouco da caixa. Eu dou aquele exemplo que a Bíblia própria dá. O nosso corpo hoje é uma semente. O corpo da eternidade é uma árvore. Então qual que é a diferença de uma semente para uma árvore? Né? Pensa nisso. Né? Então não dá pra gente ficar limitando algumas questões na eternidade. Né? Alguns falam, ah, mas vão falar que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meu, que base, né? Que a gente consegue saber as limitações da vida eterna. Não tem, né? É algo absurdo. A nossa mente não consegue compreender de forma plena, né? Então, quanto mais você viajar, assim, pode viajar, porque vai superar suas expectativas. Se eu acredito em mediunidade, não. Na verdade, tem algumas coisas por trás da mediunidade, né? Umas coisas não muito boas. Enfim, não vou entrar nesse assunto, que falta um minuto pra acabar a live. Um minuto? É quase um minuto. O que mais? Mais perguntas? As perguntas... Existe a hora do diabo? Se as três da manhã... Vocês são engraçados. A Bíblia não fala nada da hora do diabo. Ai. E orar de madrugada tem menos trânsito na oração? Eu acho legal orar de madrugada, porque você faz um sacrifício, você acorda de madrugada pra orar, eu acho muito legal isso. É, faz um tempo já que eu não faço isso, mas eu lembro que tem um tempo que eu fazia bastante, achava bem legal. Mas não porque tem um canal direto de madrugada, mas entendo mais na questão de oração mesmo, né? Um tempo em que você não tem muita preocupação, né? Você não tem nada pra fazer de madrugada, ou você dorme ou você ora, então... Peraí, me responde uma grande dúvida que eu tenho. Como foi criado Deus? Não, Deus não foi criado. Deus sempre existiu. Sempre existiu. Deus é eterno. Ah, consigo entender isso? Não. A gente não consegue, porque a gente foi criado. E tudo que a gente vê hoje são coisas que surgiram de alguma coisa. Agora, Deus, ele não tem uma causa. Porque ele não foi criado. Filme Cabana eu assisti, eu gostei. E mais? Esse diabo tem inveja? Tem. Tudo que é ruim, o diabo tem. Não, o filme Cabana realmente é muito bom. Ó, dois minutinhos, tá acabando a live. Tá acabando a live. Os anjos têm... consciência do exato momento da volta de Jesus? Acho que não. Creio que não. Creio que não. Não, você ouviu falar que o diabo fica mais forte 3 da manhã? Não. Sua fonte está... não é bíblica, né? Então, pode ser que seja. Pode ser que ele fique mais forte às 3? Pode. Tem base bíblica? Não. Então, tudo que a gente... qualquer coisa que a gente traga da parte espiritual sem base bíblica é especulação. Não, então fica no campo da especulação. Você não pode nem falar que é verdade ou não é. A não ser que seja contrário à Bíblia. Você já sabe que não é verdade. Ou que a Bíblia afirma. Aí sim. Agora a Bíblia não fala nem a favor nem contra. Aí não tem como a gente saber. Então as perguntas que eu falava pra você. Vida após a morte, só a vida eterna? É. A eternidade. É. Aliás, eu tava falando da sua pergunta. Você perguntou e você mesmo falou que tem perguntas que são idiotas. Então, eu tava rindo da sua pergunta. Aí, acabou a live aqui. Bom, eu a live já encerrou, tô encerrando agora o podcast aqui, então valeu a vocês que acompanharam o podcast também. Eu sei que tem muita coisa que vocês ficam um pouco boiando quando eu mostro as coisas aqui, os equipamentos e tudo mais, né? Porque isso aí é pro pessoal que tá vendo a live. Mas legal, legal que vocês acompanham aí também pelo podcast, que assinam aí. A gente vai estar, né, descobriu essa forma, né, de se comunicar tanto pela parte de vídeo como pelo áudio, né, e fazer essa podcast, essa live assim sem cortes nem nada. Então a gente tem mais liberdade, né? Então espero que vocês estejam gostando aí. E também se você quiser deixar um comentário, acessar o site lá, deixar um comentário aqui nessa live, nesse podcast, para saber, né, o que vocês estão achando, tal. É legal o feedback de vocês. Beleza? Então é isso aí. A gente se fala na próxima live, então. Um abraço.